Olá a todos. Estamos aqui hoje na iniciativa da APIC, documentário ao artigo científico do mês. O meu nome é Inês Rodrigues, sou cardiologista no Hospital Santa Marta. Tenho aqui comigo hoje a Ana Esteves, de cardiologia do Hospital de Setúbal, e vamos discutir sumariamente o estudo FAME-3. Este estudo foi apresentado recentemente no TCT e publicado simultaneamente na New England. Foi escolhido aqui pela Ana para o comentário do artigo do mês. Olá, Ana, bem-vinda.
Olá Inês, obrigada. Obrigada também pelo convite para participar nesta iniciativa.
Ana, começo por te perguntar o porquê da tua escolha deste artigo.
Ok, bem, eu decidi escolher um artigo de publicação recente, e este pareceu uma boa opção, não só porque revisita uma das mais antigas discussões, entre aspas, na cardiologia, que é a ICP versus a CABG no tratamento da doença multivase, mas também porque inclui aqui um elemento relativamente novo, digamos assim, e em franca expansão, que é a avaliação funcional das estenoses coronárias pré-angioplastia.
Sem dúvida, Ana, que isto era uma questão à qual não tínhamos resposta. Sabíamos que a angioplastia guiada por FFR era superior à angioplastia guiada por
Exato.
angiografia isoladamente. Realmente sabíamos que os stents de nova geração eram superiores aos stents mais antigos, mas não sabíamos, de facto, se aplicando estas técnicas de inovação na revascularização percutânea, se realmente este tratamento iria ser ou não superior à cirurgia de revascularização. Podes resumir para quem nos ouve o artigo, destacando os principais aspectos metodológicos e resultados obtidos?
Este é um artigo randomizado e controlado, multicêntrico, e que procurou avaliar a ICP guiada por FFR com stents de última geração, comparada com a cirurgia de revascularização miocárdica na doença coronária de três vasos, no que diz respeito à incidência de MACE. Portanto, este foi um estudo que incluiu 1.500 doentes com evidência de isquémia miocárdica e com doença coronária de três vasos, que foi definida como uma estenose coronária de pelo menos 50% por avaliação visual, nos três principais vasos epicárdicos ou ramos major, sem envolvimento do tronco comum e cujas lesões seriam, do ponto de vista técnico, passíveis de serem revascularizadas tanto por via percutânea como por via cirúrgica. Em termos de metodologia, os doentes que cumpriam estes critérios de elegibilidade foram randomizados um para um para ICP guiada por FFR ou para CABG. No grupo da cirurgia, esta era realizada de acordo com as normas standard de cada centro, a revascularização completa era fortemente recomendada e a avaliação por FFR pré-cirúrgica não era mandatória. Já no grupo da ICP, apenas as lesões com FFR inferior ou igual a 0,8 é que eram angioplastadas. O endpoint primário foi então um composto de morte por todas as causas, AVC, infarto e necessidade de nova revascularização. De forma muito breve, em termos de resultados principais, verificou-se uma idade média da população de 65 anos, mais de 80% dos doentes eram do sexo masculino, e 39% apresentaram-se com uma síndrome coronário agudo. Houve uma média de 4,3 lesões coronárias, com um score sintaxe médio de 26. O grupo da ICP guiada por FFR, teve uma média de 3,7 stents implantados por doente, com um FFR médio pré-ICP de 0,7 e pós-ICP de 0,88. A ressalvar que 24% das lesões avaliadas tinham um FFR superior a 0,8. As técnicas de AIVOS e de OCT foram usadas em apenas 12% dos casos. Já no grupo da cirurgia, foram realizadas em média 3,4 anastomoses distais, utilizou-se na vasta maioria dos casos a artéria mamária interna e FFR pré-CABG foi realizada em 10% dos casos. Finalmente, em termos do endpoint primário, a ICP guiada por FFR não cumpriu critérios de não inferioridade, pelo que o grupo submetido a CABG teve uma menor incidência deste composto de morte, infarto, AVC e necessidade de nova revascularização. Destaco apenas que não houve diferenças entre os grupos nos componentes individuais deste endpoint. Ressalvo também que o grupo da cirurgia teve uma maior taxa de complicações de periprocedimento e de reinternamento aos 30 dias. Concluí-se então que este foi um estudo negativo, em que o CABG continua a demonstrar benefícios na doença coronária de três vasos quando comparada com a ICP, mesmo sendo esta guiada por uma avaliação funcional prévia.
Obrigada, Ana. Acho que focaste sem dúvida os resultados mais importantes deste estudo. Um ponto que eu gostaria de destacar também é que em qualquer uma das técnicas houve uma melhoria grande dos outcomes a um ano, comparativamente aos estudos prévios. Reflete de facto que estamos num bom caminho a evoluir tanto na técnica percutânea como na técnica cirúrgica e, como é óbvio, também no tratamento farmacológico adjuvante que temos hoje em dia ao nosso dispor. Exatamente. O que faz com que em 10 anos tenhamos conseguido reduzir os eventos a um ano em quase 50% em ambos os braços. E, portanto, acho que isto também é um ponto que devemos destacar. Exato. Uma outra pergunta que te faço é que, de facto, já existia evidência robusta de que a cirurgia é a primeira escolha na doença coronária de três vasos, particularmente nos doentes diabéticos e nos não diabéticos, naqueles com syntax score intermédio e alto. E neste contexto, o que é que achas que este estudo pretendia acrescentar à evidência que já temos atualmente disponível?
Bem, de facto, tanto os estudos Syntax como o Freedom, para destacar apenas dois, mostraram superioridade da cirurgia da doença de três vasos quando comparada com a ICP, que nesta altura utilizou ainda stents de primeira geração. Contudo, a verdade é que os resultados inferiores da ICP nestes estudos poderiam, em teoria, ser melhorados, por um lado, com a utilização de stents de nova geração e, por outro lado, com a utilização de FFR. E a melhoria de outcomes com esta técnica nos estudos FAME, no FAME 2, deveu-se provavelmente a uma utilização mais judiciosa da angioplastia, digamos assim, maximizando benefícios e minimizando riscos. E, portanto, o racional por detrás deste estudo seria que tratar apenas as lesões que provocam isquémia e evitando o tratamento desnecessário de estenoses funcionalmente não significativas reduzisse as complicações e melhorasse os outcomes, o que não se verificou.
Sem dúvida. E uma última pergunta, quais é que são as principais limitações do estudo para melhor integrarmos os resultados na nossa prática?
Por um lado, poder-se argumentar que a ausência de comparação com um grupo de CABG guiado por FFR poderia ser uma limitação importante. Contudo, estudos prévios já demonstraram que não há qualquer benefício desta estratégia quando comparado com o CABG guiado por angiografia. Mas, no entanto, este estudo tem limitações importantes, destaca apenas algumas, nomeadamente a reduzida incidência de eventos do endpoint primário no grupo de controle, no grupo do CABG, que foi inferior àquela previamente estimada. Também o potencial viés de seleção na inclusão dos doentes, uma vez que foram incluídas lesões com pelo menos 50% por avaliação visual, e sabemos que esta poderá ser por vezes ambígua, nomeadamente em casos de lesões difusas ou lesões cêntricas. Também houve uma muito limitada utilização da imagem intravascular e uma baixa representatividade do sexo feminino. E, finalmente, a pouca clareza em relação à taxa de revascularização completa, por um lado, em ambos os grupos, bem como dos eventos que levaram à necessidade de nova revascularização. Penso que estas são as principais limitações deste ensaio.
Sem dúvida, eu concordo particularmente com os doentes não terem sido randomizados após o FFR. Isto porque eu creio que se avaliássemos o syntax score funcional, aí teríamos mais diferenças quanto à melhor estratégia de vascularização. Muito provavelmente syntax score funcionais mais baixo, a angioplastia, provavelmente será mais favorável e syntax intermédios e altos mais a favor da cirurgia. Mas veremos os resultados das subanálises que se seguirão. E outro ponto, o follow-up ainda é curto, também vamos aguardar as análises a 3 a 5 anos, que creio que nos moldes em que este estudo está desenhado irão favorecer novamente a cirurgia, pois sabemos que a angioplastia tem uma taxa de vascularização repetida a longo prazo, mas aguardemos. Para concluir, Ana, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e por teres participado nesta iniciativa, com um estudo importante que, sem dúvida, vamos continuar a falar ao longo dos próximos anos. Muito obrigada, Ana, e até uma próxima.
Obrigada, adeus.